Irmãos, vamos a 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua misericórdia sobre a nossa reflexão, que estejamos prontos para entender o que está escrito. Palavras fortes, palavras difíceis de serem praticadas, até de serem compreendidas antes de praticadas. Temos que abrir o coração e entender que esta é a tua vontade, este é o teu ponto, a tua maneira de observar e de se posicionar diante deste assunto. Pois nos dá sabedoria e fidelidade em termos da igreja, em termos de cada crente aqui presente, especialmente membros dessa igreja, mas outros de outras igrejas também, para que possamos praticar o que está aqui ordenado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. O título da pregação é Juntos Não Dá. Um tema difícil, um assunto difícil, que trata da chamada separação bíblica. Comentamos na mensagem passada a tocante parte do trecho em que Paulo carinhosamente pede que os irmãos alarguem os corações para com ele. Vocês se lembram, até o título da pregação foi por favor, me ame, ou me amem. Paulo aprofunda que o assunto agora num tom mais grave, e até mesmo de uma repreensão firme. Afinal, a atitude de que Paulo se queixava deles e pedia para que eles tivessem com relação a ele, Paulo que alargasse os seus afetos para com ele, eles estavam tendo essa atitude para as pessoas erradas, inverteram as coisas. Então ele começa com uma ordem pura e simples, e os que são mais dados ao estudo da Bíblia sabem que estamos num trecho, que aponta para a doutrina da separação bíblica. É o trecho principal, é um texto base para este ensino. Livros são escritos com base nesta passagem, depois, obviamente, alargados com outras partes da Bíblia. Mas quem conhece a Bíblia um pouco mais, quando vê essa passagem, sabe que aqui tem algo muito forte, muito importante na vida do crente. Passagem clássica sobre esta difícil questão. Então ele começa com a ordem pura e simples: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Primeira coisa que eu quero observar: dois grupos. Que grupos? Vós, os crentes da igreja de Corinto, para onde ele estava escrevendo, e de uma maneira geral, os crentes que vão ouvir esta palavra. Primeiro grupo. Segundo grupo, os incrédulos, os não fiéis, que no grego tem o mesmo significado. Ou seja, eu vou daqui para frente falar em crente e não crente. Crente e não crente. Definindo rapidamente, crente é aquele que é comprometido com o Senhor Jesus Cristo, através de uma aceitação à pessoa de Cristo, exercício de uma fé dada por Deus, um arrependimento de pecados e uma entrega total de todo o ser à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que passou a ser a habitação do Espírito Santo, independente da igreja onde frequenta, independente de ser membro desta ou daquela comunidade, mas alguém que passou por uma experiência pessoal de ressurreição espiritual e nasceu de novo. E é crente, comprometido com o Senhor Jesus Cristo, discípulo de Cristo. Este é o que eu vou chamar de crente. E o não crente, o segundo grupo, que Paulo chamou de incrédulos, e de outras muitas formas, como vamos ver aqui, aquele que, independente da religião, ou se ele é batista, ou se ele é católico, ou se é isso, ou ele é aquilo, não importa. Mas independente disto, pode ser até um pastor, mas ele não é uma pessoa convertida pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, não passou pela experiência pessoal de arrependimento, de alta contrição interna diante de Deus, envergonhado, arrependido, pedindo perdão dos seus pecados e abrindo o coração então para o senhorio, para o mando pessoal do Senhor Jesus Cristo. Pode ser religioso, pode ser diretor da igreja, igreja pequena, igreja grande, igreja renovada, igreja tradicional, seja do que for, não interessa, é incrédulo. Aquele que não passou por uma experiência dessa. Cada um sabe a sua própria situação. Não sou eu que vou lhe convencer em que posição você está em termos de um grupo ou outro grupo. Então você se qualifica. Quando eu estiver falando aqui em crente e não crente, você se qualifica e você se coloca aonde você acha, de acordo com a sua consciência, diante de Deus, onde você acha que deve ser colocado. Aos olhos de Deus, só há dois grupos de pessoas no mundo. No mundo, dois. São exatamente esses dois grupos aos quais eu já me referi e não preciso repetir. Nacionalidade, cor, sexo, estado civil, nada interessa nesse contexto, a não ser a posição de uma pessoa diante do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que define. Aos olhos do mundo, todos são iguais. Eu também sou filho de Deus. É uma expressão muito comum, vocês sabem. E uma expressão antibíblica. Porque não, todos não são filhos de Deus. Leia João 1, que eu não vou ler agora, é outra história. Mas depois você lê João 1, se você tem alguma dúvida, que é errado nós dizermos, não, nem todos são filhos de Deus, lê João 1 e várias outras partes das Escrituras. Essa própria passagem deixa claro que as obras de Deus não são todos iguais, há uma diferença grande. Agora, são seres humanos todos, são criaturas de Deus, sim, claro. Mas aos olhos do mundo, de uma maneira geral, qualquer tipo de diferenciação, especialmente hoje, numa época super esquisita em termos de sensibilidades do que é eticamente aprovado ou não, é considerado discriminação maliciosa, inaceitável. Dizer que todos não somos iguais, não diante de Deus, que há grupos, dois grupos diferentes diante de Deus. Mas Deus não apenas vê dois grupos no mundo só, mas vê, mas ele proíbe que um grupo se coloque numa certa posição em relação ao outro grupo. É o que está escrito aqui na nossa frente. Não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos. Grupo 1, não se ponha em julgo desigual com o grupo 2. Está claro. Então não é só que Deus vê dois grupos, mas ele distingue os dois grupos e dá ordem para um grupo, que é o que tem compromisso com ele através de Cristo, e que pretensamente pelo menos está pronto para obedecê-lo, para fazer o que ele manda, achando simpático ou não o que ele manda, mas diz, assim diz o Senhor, então eu vou fazer. Então ele transmite para este grupo que se identifica com ele através de Cristo, e diz assim, Não se ponham em julgo desigual com outro grupo. E a posição a qual Deus proíbe é esta, julgo desigual. Você está sentindo peso em cima dessa expressão, julgo desigual. O que significa isto? Porque uma vez explicando isto e entendendo o que é isto, a consequência é enorme na vida de um crente na vida de um grupo de crentes ou de uma igreja local é tremenda, uma vez que se entenda ou deixe de entender o que é jugo desigual. Mas veja o peso que repousa em cima, e não pense que são duas palavras aqui, uma palavra só no grego. Aqui são duas palavras, jugo desigual, no grego é uma só, que significa literalmente uma canga ou um jugo que é colocado sobre dois animais para que eles trabalhem juntos. Literalmente é isso, uma junta de boi, uma junta de jumento, uma junta de algum tipo de animal, de carga, de tração, para fazer um certo tipo de trabalho, emparelhados. Então é um par de animais trabalhando junto debaixo do mesmo jugo ou dessa mesma peça, que significa que eles estarão juntos. Uma junta desigual é um boi velho com um boi novo. As energias serão diferentes, um vai atrapalhar o outro, o mais novo vai puxar o mais velho e não vai dar certo, vai ser um trabalho desigual. Esta é a ideia. Um pequeno com um grande, algum tipo de diferença entre os dois animais vai gerar um trabalho confuso, mal feito, de baixo rendimento. É exatamente isso a aplicação que Paulo faz. Não se coloquem em jugo desigual. De acordo com os especialistas na língua grega, seria basicamente submeter-se a jugo desigual ou diferente, estar desigualmente unido, ter comunhão com alguém que não é semelhante. Um outro diz assim: associar-se de maneira errada ou imprópria. É necessário indicar, estou citando, de que maneira mais precisa alguém estaria erroneamente associado com outros. Esta frase poderia traduzir-se: não tente trabalhar junto com os não crentes, ou não se torne parceiro com os que não creem. Então, literalmente, e em termos de aplicação figurativa do que significa isso, já está explicado. Não é mais do que isto. Não se coloquem trabalhando de uma forma, trabalhando ou de alguma maneira, que ele não falou a palavra trabalhar, mas num jugo desigual. Como é esse jugo desigual? É um crente ou um não crente? O desigual é aí. Mas em que situação será considerado um jugo desigual? Em que tipo de situação de um crente com um não crente será aplicada esta passagem aqui, dizendo que você está desobedecendo 2 Coríntios 6, 14 a 18, porque você está numa situação tal com o não crente, você crente está com uma situação tal com o não crente, que isso é jugo desigual? Essa é uma pergunta que continua no ar, mesmo nós explicando o que significa jugo desigual, como está explicado aqui. Antes de tudo, deixe-me dizer o que não significa colocar-se em jugo desigual. Ou, para obedecer essa ordem de Paulo, o que na realidade o que ele está querendo é que todo crente se torne eremita, se isole da sociedade, saia de perto de todo e qualquer tipo de pessoa que não confessa Jesus Cristo como Salvador e não vive desta forma, em que pode confessar, mas abertamente não é alguém considerado que está levando a sério a confissão de crente, se é que ele se confessa assim. Então, saia de perto. Não é isto, absolutamente. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios 5, vale a pena ler, que não dá para fazer isso, e não é para fazer isso, não é a questão, não é a solução. Versículo 9, estou agora em 1 Coríntios 5, versículo 9 e 10. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Firme com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Mas os escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro. Então ele já tocou neste ponto. É diferente o que ele está dizendo numa passagem e outra, mas pelo menos fica claro que não está na mente de Paulo a ideia de um isolamento radical, que em algumas épocas do cristianismo houve quem interpretasse desta forma. Pessoas se isolavam em cavernas, comunidades, achando que estavam obedecendo ao plano de Deus de sair de perto de todo aquele que não tivesse um compromisso com Cristo. Não é a solução, não é isso que está dizendo aqui. Chega mais perto do que ele quer dizer numa outra carta, que não precisa ir lá, que eu vou ler, Efésios 5:11, quando ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Já chega bem mais perto do que ele quer dizer aqui em 2 Coríntios 6. Não sejais cúmplices das obras, nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Para dar uma ideia de um trabalho junto, de uma certa ligação, algum tipo de relação que gera ou pressupõe um certo trabalho, um certo grau de comprometimento. Não é só o fato de estar perto e de falar e de se relacionar de toda e qualquer maneira. Não, não é assim. Então, como identificar cada tipo de relacionamento em particular? Esta pergunta está na igreja há 2000 anos. E podem imaginar como são esta pergunta respondida de várias formas, de várias maneiras. Depende muito, varia demais. De época, de igreja, de denominação. É muito complexo isso aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Notar que, em vez de alistar tipos específicos de relacionamento, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é jugo desigual, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é, não teria fruto isto. Então Paulo parte para 5 perguntas retóricas. Retórica como? Que a resposta é óbvia, apontando para naturezas de relacionamento que não são aprovadas entre os dois grupos. Natureza de relacionamento, não é tipo específico, que eu sei que é o que todo mundo gosta mais. Pastor, faça logo a lista aí, se pode ou se não pode. É muito comum chegarem para o pastor, alguém chegar e dizer: pastor, isso aqui pode? Eu digo: eu sei lá. Não sabe? Eu digo: não, vamos conversar. Qual é o contexto? Quais são as suas intenções? Quais são as circunstâncias? Vamos conversar, peraí. E isso inclui muita coisa, sabia? Muita. Talvez até roubar. Vai ter situação que talvez o pastor diga: é, sendo assim, roube. Constrangedor demais, né? Mas eu estou mostrando um extremo para vocês. Mas a gente não pode chegar a um ponto e de fazer uma tabelinha: isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas muitos crentes adoram isto, porque não é profundo, porque decora a tabelinha, porque tenta cumprir de uma maneira externa, ou pelo menos de uma maneira farisaica, sem o coração estar acompanhando aquilo obrigatoriamente, aponta o dedo do outro na maior facilidade do mundo. Opa, infringiu o número 4, leva para a igreja, infringiu o número 4. Então o ser humano gosta dessas regrinhas, para se proteger e para atacar os outros. Paulo não dá esse gosto, não tem regrinha não. Eu vou falar em naturezas de relacionamento. E a frustração vai ficando ainda, né? Porque a gente fica ansioso para já saber o que pode e o que não pode, inclusive com boa intenção, até para agradar a Deus. Ele aponta para 5 naturezas de relacionamento. Primeira, sociedade. Essa palavra é interessante no grego. Ela significa, são 2 palavras juntas, ter com. Verbo ter e proposição com. Ter com. Ou seja, parceria. Se eu tenho com alguém alguma coisa, eu sou parceiro dele, de uma certa forma. Então a ideia no original, traduzida aqui por sociedade, é esta palavra, que é parceria, participação, confraternidade. Essa ideia, ter com. Não pode. Comunhão. Palavra conhecida, porque muitas igrejas têm adotado esse nome para grupos de estudo e tal. Koinonia. Muitos aqui também já ouviram essa palavra, que está na moda, pastores levarem para o transliterado para o português, e reuniões de coinonia, de grupo, fraternidade e tal. Literalmente o que é? Fraternidade, comunidade, participação conjunta, relação próxima de envolvimento. Segundo tipo, segundo natureza de relacionamento que Deus não aprova. Terceiro, harmonia. A palavra é sinfonesis. Adivinha qual é a palavra que vem daí? Sinfonia. Sim é com, juntamente com. E fonel é som, o som junto, um uníssono no som, uma harmonia de som, aí vem sinfonia. Então a ideia aqui é exatamente essa: concordância, acordo, harmonia. Por isso traduziu por harmonia. Quarto, união, participação conjunta. Quinta, ligação. É interessante o que significa isso aqui: é o ato de colocar junto ou depositar num lugar comum, geralmente de votos, o seu voto. Então a ideia de aprovação, de assentimento, de acordo. Eu voto junto com você, no mesmo lugar que você está votando, eu voto também. Então a ideia de ligação. Pronto. Cinco termos. Esses termos têm muito em comum, claro. Eles, de uma certa forma, eles se sobrepõem em termos de significados. Mas nem tudo desses termos é em comum um com o outro, mas de uma maneira tal que a soma destes cinco, a união e a interseção, lembrando da minha matemática velha, a união e a interseção desses cinco termos fica muito abrangente, fica larga aqui a natureza daquilo, a natureza de relacionamento que Deus considera inaceitável entre o crente e o não crente. Cinco nomes diferentes. Há uma dificuldade nisto, como não é uma lista de relacionamentos específicos, mas de naturezas de relacionamento, como já expliquei, sempre vai ficar a critério pessoal os casos específicos. Pastor, namoro misto, namoro de um crente com não crente, se inclui nesta relação ou nessa proibição? Tem um que vai dizer, para mim, se inclui. Aí o outro vai dizer, para mim, não inclui. Vamos achar que a ligação, associação, união, todas essas palavras já? Então, é uma dificuldade, de alguma maneira, especificar o que está incluído em termos práticos, no dia a dia da nossa vida, ou não. Como resolver isto? Eu vou deixar para daqui a pouco. Antes disso, veja algo muito interessante aqui. Para cada tipo de relações proibidas entre crentes e não crentes, Paulo alista cinco maneiras diferentes de caracterizar o crente e cinco maneiras diferentes de caracterizar o não crente. Ele não ficou dizendo o tempo todo o crente e o incrédulo, o crente e o incrédulo, o crente e o não crente. Não, ele variou de nomes, cinco. Mais quatro, porque um deles é realmente crente e incrédulo ou não crente. Então, mais quatro designações ele deu. Isso ajuda muito a entender o que é que a Bíblia chama de crente e de não crente, como já expliquei. Mas enriquece muito isto. Então, vamos lá. Primeiro, os contrastes entre um e o outro. Não há sociedade entre justiça e iniquidade. Ora, o crente é justificado pela fé, Romanos 5:1, justificados pois pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está quite diante de Deus, ele é considerado justo diante de Deus, porque o sangue de Cristo o limpou. Quando o olhar exigente, santo, reto de juiz de Deus, olha, ele não vê uma pena mais sobre aquela pessoa, um pecado sequer a acusar aquela pessoa, ou a estar em cima daquela pessoa, condenando-o ou condenando-a ao inferno. Deus não vê mais, porque o sangue de Cristo limpou. Cristo assumiu para si aqueles pecados. Então Deus vê como um juiz e de uma maneira legal, ele declara: você não tem dívida nenhuma com a minha justiça, mas você está justificado, você está justo diante de mim. É isso que acontece com os do primeiro grupo. São tão identificados com esse tipo de justificação que Paulo chama logo de justiça. Ele dá um nome bem geral aqui. Não há sociedade entre justiça. Esses aqui vivem de acordo com a justiça que receberam de Deus. E o outro lado, o contraste. Curioso é que ele não colocou injustiça, ele colocou um termo mais largo ainda do que injustiça, que seria iniquidade. Injustiça é um tipo de iniquidade, mas ele botou bem abrangente aqui. Iniquidade. Aquele que não tem Cristo vive na iniquidade, ele não é justo diante de Deus, ao contrário, Deus olha e vê muitos pecados em cima daquela pessoa e diz: esse aí não tem a menor condição de estar comigo no céu, resiste ao meu filho Jesus Cristo, ele está cortado de mim desde Adão, ele vai para o inferno. Então o não crente, ele vive na iniquidade. Isso não quer dizer que todo não crente ele é depravado totalmente, miserável, assassino. Não é este aspecto. Isso é uma afirmação teológica. Mas o fato de ser teológico não quer dizer que não seja menos dura e menos real da abrangência da iniquidade do ser humano sem Cristo. Então, quando diz aqui que vive na iniquidade, é cometendo pecados. Como os crentes também, infelizmente, ainda cometem, embora creio que muito menos e de uma maneira diferente no sentido de como encarar isso e tal, mas esses pecados estão perdoados por Cristo, como já expliquei. Os outros, não tem ninguém, para dizer assim: eu fico com esses pecados para mim e vou pagar o preço deles, como Cristo disse e pagou na cruz o preço. Então esses aqui vão dar conta das próprias iniquidades que eles promovem e praticam dia após dia, após dia, uns mais do que outros, claro, de acordo com a malícia de cada um, a malignidade de cada elemento humano e tal. Mas dizer que é iniquidade é isto aí, não é colocar todo mundo nivelado no sentido do grau de malícia, da quantidade de males que praticam no dia a dia contra a sociedade e tal. Não. Mas é iniquidade. Tudo bem, vamos para o segundo. Não há comunhão entre luz e as trevas. Olha, cada contraste desse daria uma mensagem inteira, porque é muito básico o que Paulo está dizendo aqui. Essa questão de justificação de um lado e iniquidade do outro, isso daria muita explicação. Então eu estou aqui tentando duramente, lutando para reduzir a explicação de cada um, alguns até autoexplicativas. Luz e trevas. Uma criança sabe que o quarto está escuro, ele chega, acende a luz. Cadê as trevas? Acabou. Então, uma criança de um ano de idade já sabe que treva não se dá bem com luz. A treva se acaba com a luz. É elementar. Isso aqui, em termos da experiência humana, é elementar. E a Bíblia aproveita fortemente em cima desta figura de luz e trevas, para falar de luz com relação a Deus, com relação a Cristo. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, nossa luz brilha porque recebemos luz dele. E a Bíblia fala muito, muito de ir para a luz, é ir para Cristo, conhecer Cristo como Salvador, é luz. E fala muito também no outro lado, que aqueles que estão nas trevas, em pecados, não gostam da luz, fogem da luz. Fala muito, são tantas passagens que eu não vou ler. Estou apenas mostrando que é algo que todos vocês sabem sobejamente, que há, primeiro, um contraste entre luz e trevas, fisicamente falando, e espiritualmente vocês sabem que a Bíblia fala muitíssimo da figura para descrever alguém com Cristo e alguém sem Cristo. Não há comunhão entre luz e trevas. Então, aos olhos de Deus, os do grupo 1 estão vivendo na luz, os do grupo 2 estão vivendo nas trevas. Pior do que isso, não querem saber da luz. Várias passagens mostram isso, eu não vou ler. Então não é só questão nas trevas, mas quando a luz chega perto, corre para se esconder, porque não quer que a luz ilumine suas iniquidades, seus pecados, como acabei de comentar, que o não crente vive submerso em pecados, no caso, não perdoados, porque não houve um tratamento diante de Cristo. Vão somando aí na mente e no coração este contraste que Deus faz entre pessoas comprometidas com Cristo e outras que não são. Não é fazer parte da igreja tal, ou isso ou aquilo, é muito mais sério. Talvez você não tenha noção do quanto é sério, aos olhos de Deus, o fato de você se identificar como um crente no Senhor Jesus Cristo. Não é pouca coisa, não. E porque quer ser da igreja, ou quer ser batizado, ou quer ser diretor da igreja, alguma coisa assim, acha bacana dizer, e a mulher é, o marido é, o irmão é, ou o patrão é, ou sei lá, ou ele quer ser também, ou a consciência está pesando de alguma maneira, aí se identifica como crente, como evangélico, como é muita moda hoje dizer, pronto, batiza, resolveu, é membro da igreja, em breve está cantando no coral da igreja e tal, olha lá, porque isso não é fazer parte do primeiro grupo, não, eu já expliquei para vocês. Fazer parte do primeiro grupo é a atitude de coração que gerou um arrependimento profundo e um comprometimento profundo com Cristo. Daí vem, claro, vem o batismo, vem a membresia, vem cantar no coral, vem se tornar diácono, se tornar pastor, o que for, é outra, é uma consequência natural disso, mas não caracteriza alguém do primeiro grupo por ser de igreja A. Meu pai, às vezes eu fico preocupado quando eu conheço pessoas, ah, você é crente? É, sou também, meu pai foi isso aqui, minha mãe foi aquilo, aí fala mais no pai, na mãe do que nele, na vida cristã dele. Eu digo, pode estar aqui um caso clássico, daquele que acha que filho de crente é crentinho, e não é, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente é pecadorzinho, não é hereditário. Então cada um cuide bem de examinar a sua situação pessoal, onde é que você está aqui. Terceiro, não há harmonia entre Cristo e o maligno. Agora ele foi para os chefes. Cristo, dispensa comentários, o dono da igreja, salvador do mundo, Messias dos hebreus, dos judeus. O maligno, literalmente tem a palavra no grego Belial, que é uma palavra que significa algo muito, muito ruim, muito degenerado, muito sem dignidade nenhuma, e que na época já era muito aplicado ao diabo, esta palavra. E a ideia de filho de Belial era alguém bastante desarranjado com as coisas dignas, decentes, e aqui colocaram logo aqui o maligno, algumas traduções, mas é Belial que tem lá. Curiosamente não é Satanás, não sei porquê, Paulo não colocou Cristo e o diabo, não há harmonia entre Cristo e Satanás, mas pode considerar como sendo, não há uma outra explicação possível. Agora, tudo bem, é claro que há uma desarmonia total entre Cristo e o diabo, não há nenhum tipo de harmonia, e Cristo diz, eu não tenho nada a ver com ele, não tem parte nenhuma comigo, nada, zero. Poderíamos citar muitas coisas. Mas o que tem isso a ver com crente ou não crente? Tudo bem, entre Cristo e o diabo, não há harmonia nenhuma. Eu não sou Cristo. E nem o colega aqui que não é crente, não é o diabo. Então, a gente vai aplicar esta falta de harmonia entre Cristo e o diabo, vai aplicar para mim, que sou um crente, e o meu companheiro aqui, um colega aqui, um amigo aqui, que não é. Não está meio exagerado isso não, Paulo? O grau de identificação de um crente com o Senhor Jesus Cristo é tanto que Paulo substitui o nome aqui, crente, pelo do próprio Salvador. Você está vendo, você está entendendo o tamanho do que Paulo está fazendo aqui e da responsabilidade que ele está colocando nas suas costas, lhe chamando de Cristo, num certo sentido. Você é tão identificado com Cristo, quando se diz um crente, que Paulo já lhe chama com esse propósito aqui de Cristo, ou do grupo de Cristo, ou parte do corpo de Cristo, ou alguém que está em Cristo. E há muitas expressões para tentar explicar para nós a profundidade do relacionamento de um crente com o Senhor Jesus Cristo, batizado em Cristo, mergulhado em Cristo, temos a mente de Cristo, muita, muita coisa. Como eu falei, uma mensagem inteira daria para isto. Ou mais, mas significa o quanto é sério aos olhos de Deus você se chamar de crente no Senhor Jesus Cristo. Então Deus vê assim, tem um grupo aqui que eu vou chamar de Cristo, e tem um grupo aqui que eu vou chamar de Belial, de maligno, diabo. Pronto, você é deste grupo para mim.
nome de Cristo sobre você.
É muito sério.
E o colega que você chama aí é identificado com o diabo muito mais do que ele pensa, por não ter Cristo. Não precisa estar num terreiro de macumba, não precisa fazer parte de um culto satânico. Mas Jesus olhou para os fariseus e disse: vós tendes como pai quem? O diabo. Aí vocês acham que era exclusividade daquele grupinho de fariseus que estava ali na frente de Cristo? E os outros que estavam em casa? E os outros de outras épocas? E muitos outros religiosos? E milhões de pessoas? Então aquilo é uma característica. Ele estava ali representando um grupo que infelizmente pode ser qualificado, designado de filho do diabo. É forte isso. É escravo do diabo. Eu estou pulando passagens, né? Pulando que eu, de propósito, eu sabia que não ia expor essas passagens, mas a Bíblia está cheia para mostrar o grau de comprometimento que alguém que não tem Cristo tem com o diabo. Talvez inconscientemente, talvez não gostaria que assim fosse expresso, talvez me chame de louco, ou de ofensivo, ou de caluniador dizer isto, não importa. A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo é escravo do diabo e é bajulador, porque gosta de fazer a vontade do diabo. Gosta de fazer a vontade do diabo. Ainda bajula o próprio Satanás. Está nas mãos do diabo. Eu poderia falar muito aqui, mostrando o grau de comprometimento, em contraste com o comprometimento que o crente tem com Cristo, que o não crente tem com o diabo. É por isso que Paulo colocou isso aqui. Vocês acham que é por quê? Esse nível de identificação. Então você começa a perceber que esse negócio de ser crente ou não crente é muito mais sério do que muita gente pensa, do que muitos pastores explicam por aí e fazem, dar e dão a entender que é. Levante a mão, diga que aceita Jesus e dê o dízimo. Acabou-se. Agora você é evangélico e faz parte da igreja aqui. Aleluia, irmão. Não é bem assim. É muito sério. Não há união entre o crente e o incrédulo. Quarto. Como é que vai unir duas pessoas? Não há união com convicções diferentes. Um crê, o outro não crê. Crê em quê? O outro crê em Cristo, crê no que Deus diz, crê nas Escrituras. O outro não crê. E vai unir. Como? Não une. Quinto e última, não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Olha, continua. Nós somos santuário do Deus vivente. Já explicou logo. Santuário é templo, lugar de habitação. Geralmente, ideia de divindade. O próprio Deus vive entre os crentes e em cada crente. Eu não vou ler 1 Coríntios 13:16, pois quem quiser procure lá. Mas nós somos habitação de Deus. Deus habitava, de uma certa forma, no templo, no Velho Testamento, no lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, coberta com propiciatório e com a figura de dois querubins, cujas asas se tocavam no meio. E ali só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ali era o lugar tido como a presença de Deus, considerada a presença de Deus, e ele dizia, Deus que estava ali, obviamente é uma maneira limitada de falar, porque Deus está em todos os lugares, ele é onipotente, está nos céus, mas até onde o ser humano possa entender, ele diz de uma maneira muito especial, eu estou ali, no meio de vocês. Novo Testamento muda e aprofunda esta figura, dizendo agora não tem mais templo, lá em Jerusalém, porque o templo é cada um de vocês, e eu vou habitar dentro de vocês. Passa muito da nossa capacidade de entender isto. Um dos ensinos bíblicos dos quais eu me sinto mais ignorante, incapaz de compreender, formiga, inseto, é essa aqui. Eu, habitação de Deus, eu, templo do Espírito Santo, eu, com essa cabeça, fez coração, Senhor, eu não estou entendendo muita coisa não, porque é grande demais, é muita honra para nós. Ora, verdade, se nós entendermos, não é para entendermos, é para nós crermos, e nós cremos, isso eu creio, mas entender e sentir, a ideia de sentimento, que é bom ter cuidado, mas a ideia de sentir o peso disso, para que eu possa reagir à altura do fato de eu ser habitação de Deus. Eu me frustro um pouco nisso aí, porque é muito lindo demais, é belo demais, é espetacular demais, mas é fato, ídolos, não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Ídolos são coisas mortas, sem vida, apesar de que por trás dos ídolos, muitas vezes, há, sim, demônios, seres vivos, que estão condenados ao fogo eterno, sim, mas o ídolo em si, alguma peça que se adore e se proste, ou alguma ideia que se siga de uma maneira muito forte, não é nada, não quer dizer nada. Todo que não é de Cristo, você vê aqui que é chamado de ídolo, hein? Santuário de Deus, grupo 1. Grupo 2, ídolos. Mas, devia menos dizer, não, bom, esse aqui não é santuário de Deus. O grupo de crentes é santuário de Deus. Os outros não são santuário de Deus. Devia chegar pelo menos até aí. Ele vai muito mais longe. Não, não. Você não é santuário de Deus, não? Não. Eu vou lhe chamar de ídolo do próprio. Ídolo. Mas Paulo, pois é. Você está envolvido com ídolo, só pensa em ídolo. Não, mas não tem nenhuma estátua lá em casa, nenhuma imagem. Sim, e você próprio. Você acha que você não se auto-idolatra? Ou seu dinheiro? Ou seu trabalho? Ou qualquer coisa nesta vida? Você está até o pescoço, meu amigo. Como se Paulo estivesse dizendo, com a ideia, com o assunto idolatria, que é muito vasta. Não estou dizendo que você tem uma estátua em casa, uma imagenzinha comprada ali no mercado e você faz oração e tal. Não, não, não. Não é só isso, não. O ídolo, aliás, é uma coisa muito mais perigosa do que isto, muito mais sutil, muito mais difícil de ser percebida do que isto. Mas o fato é que Paulo não hesita. É santuário de Deus? Não. Ídolo. Envolvido com ídolo. Misturado com ídolo, ou sendo um próprio ídolo de si mesmo, ou um ídolo de outra pessoa, não sei, o fato é que está completamente emaranhado com essa questão de idolatria, mesmo não explicitamente religiosa, como já expliquei, com imagens e coisas e tal. Versículos 16 e 18, eu vou passar muito rapidamente. Porque aqui, irmãos, Paulo mistura várias passagens do Velho Testamento, várias. Ele faz mesmo uma concha de retalhos aqui, de passagens do Velho Testamento, que eles conheciam muito bem. Passagens essas que os estudiosos identificam razoavelmente. Isso aqui, esse pedaço aqui é de Isaías tal, ali é do profeta tal, isso aqui ele deve ter puxado de lá, assim, ninguém sabe nem direito o que ele não diz. Ele apenas vai dizendo que está escrito, mas não diz aonde. E nem importa, porque são passagens, uma vez que são do Velho Testamento, mais dirigidas aos judeus, e que ele aplica agora para a igreja, Paulo. Independente de onde ele tirou essas passagens, mas ele aplica para a igreja. Aí ele diz, versículo 16, a segunda parte, habitarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Deus diz explicitamente para o seu povo se separar. Agora, no Novo Testamento. A origem foi do Velho, mas agora está no Novo Testamento. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma categoricamente que esta é a vontade de Deus. Agora, claro, está valendo de uma maneira bem clara para a igreja, nosso caso aqui. Retirai-vos do meio deles, separai-vos. Então você vê que Deus espera dos crentes uma ação consciente de se afastar. E o verbo está aí, é um verbo claro e difícil, né? Afastar. Não afastar de situações apenas, estão notando, mas afastar de, quero ouvir, não só de situações, de ocasiões, de lugares, mas afastar-se de pessoas, é onde eu queria que vocês chegassem, afastar-vos do meio deles, separai-vos, não está falando de lugar A, lugar B, lugar C, está falando de gente, aqui, Não toqueis em coisas impuras, envolvimento de qualquer tipo, com coisas pecaminosas. Deus então garante que assim eles terão condições de serem aceitos por Deus, claro, com base numa fé em Cristo, mas uma situação ideal é um crente se separar, se agradável ao coração de Deus, e Deus seria o pai deles, serão filhos e filhas para mim, mostrando uma situação gostosa ao coração de Deus. O grupo 1, essa turma aqui, se separa besta. E isto é extremamente agradável a Deus, a ponto de dizer, assim eu recebo vocês. Essa é a maneira ideal que eu quero que vocês vivam na terra para serem acolhidos por mim. Não vão ser acolhidos por Deus em função do grau de obediência à separação. Ou tá? São aceitos pela fé em Cristo. Repito, e 10 vezes se for preciso. Mas não adianta só dizer que o crente basta ter fé em Cristo e acabou. Não, tem um mundo de coisas a fazer, a entender, a praticar nesta vida para se encaixar melhor na vontade de Deus. Para ser um filho obediente, tem filho desobediente que não causa prazer ao pai, mas é filho, e tem filho obediente que causa prazer ao pai, e o filho desobediente que não causa prazer ao pai, os dois são filhos. Então aqui trata de causar prazer ao pai, de se encaixar naquilo que Deus quer. Quer viver conforme a minha vontade, para que ele lhe aceite gostosamente como filhos e filhas? Separem-se. A mensagem é clara. Agora eu quero comentar aquela dificuldade que eu falei, que eu disse que ia deixar para o final e já estamos mesmo querendo encerrar. Mas a parte prática e importante eu deixei para agora. Vai haver variação de opiniões quanto à tal da lista. Eu quero ver 3 áreas e notar, observar que Paulo tratou dessas áreas na primeira carta que ele fez. Não vou me referir a ela, eu não vou lá nenhuma vez em termos de abrir a Bíblia lá, mas eu quero falar da área religiosa / espiritual, área conjugal e áreas diversas. A área religiosa e espiritual, obviamente, é proibido práticas religiosas, comunhão espiritual com quem não tem convicções cristãs bíblicas. É o chamado, o quê? Ecumenismo. Completamente proibido. Problema adicional nisto é que o próprio cristianismo, o nome, o termo, abrange heresias. O chamado, vamos dizer de outra forma, religiões cristãs, chamadas como fazendo parte do cristianismo, do grande cristianismo, incluem heresias. Claro, vocês sabem disto. Então já é um problema adicional. Então não é só com quem não tem o mínimo compromisso com a pessoa de Cristo, nem crer no Deus da Bíblia, que a gente não deve ter algum tipo de ligação espiritual. Agora, chamou cristão, pode ter a vontade. Não é assim, porque as Escrituras estão aqui para nós podermos examinarmos e dizer, não se encaixa com a Bíblia, isso aqui está errado. Então, você chama de cristão, de não cristão, de grande cristianismo, de pequeno cristianismo, se desculpe aí, mas isso aqui não dá. Salvação pelas obras, não dá. Não vou comungar com quem acha que para ser salvo tem que fazer boas obras e não, ou é pela fé, ou para mim não há comunhão espiritual, porque não está crendo na mensagem mais básica do Evangelho, dando um exemplo. Então, e mesmo entre igrejas bem parecidas, há diferenças de batismo, de ceia, de eleição, predestinação, diferenças de examinar isto, deixa o problema aí. Segundo, conjugal, é óbvio que é proibido o crente entrar numa relação mais íntima que existe na vida humana entre dois seres humanos, que é a relação de casamento. É óbvio. Se o casamento não está incluído em 2 Coríntios 6, 14 a 18, nada está em termos de relação humana. Nada está. Porque é o número 1, é o máximo. E a Bíblia apoia fartamente. O que as igrejas cristãs sérias, qualquer igreja cristã séria, não vai aprovar. Casamentos de crentes com não crentes. Não é preconceito. É obediência à palavra de Deus. E o namoro? Não é tão claro. Já é diferente. Não é tão grave. Não é tão preto no branco, como se diz. Inclusive, há opiniões diferentes. E eu escrevi aquele livrinho, Coração Dividido, por isso, porque eu andava pregando em muitas igrejas e perguntava, pastor, namoro com crente, pode? Namoro crente com descrente, pode? Rapaz, isso é delicado, tem que olhar, a Bíblia nem fala em namoro, nem existia namoro na época da Bíblia, como a gente conhece hoje e tal. Então, pastor, aqui proíbe. Isso lá no meio do mundo aí, diz, rapaz, conversa com ele aí que é melhor. E eu, de tanto ouvir, eu vou estudar isso sério. E eu vou me posicionar de uma maneira, se eu conseguir, pelo estudo da Bíblia, me posicionar. E estudei e vi que, de fato, apesar de não estar lá a proibição, óbvio que não está, porque era algo que nem existia antes, mas os princípios deixam, na minha maneira de ver, deixam claro que não é algo aceitável por Deus. Fiz um livro, distribuí, tudo, pronto. Aí quando alguém pergunta, lê o livrinho aí, está aí, pronto. Mas alguém pode ler e dizer, eu discordo da maneira do senhor entender. Tudo bem, vai prestar contas com Deus. Não é obrigado a estar certo, ou tão certo. Religiosa, espiritual, conjugal e o restante, diversos. Comercial, sociedade de crente com não crente, comercial, social, participação de comissões, de condomínios, de diretorias, de grupos cívicos, tipo Rotary, tipo Lions e coisas desse tipo. Não há regra para cada situação. Meu pai pertence ao Rotary há muitos anos, e ele soube que uma igreja de um, que eu fui inclusive para a formação desta igreja, e o missionário que fundou a igreja incluiu lá no estatuto da igreja que era proibido o membro ser do Rotary. Eita! No interior do Ceará. Aí eu comentei para o meu pai e então, tal. Aí ele perguntou para um pastor experiente, meu pai na fé, pastor Haroldo. E aí eu sou rotariano e eu me converti agora e eu não posso ser crente e ser rotariano ao mesmo tempo, não. Aí o pastor Haroldo perguntou assim, existem coisas religiosas no Rotary? Espirituais, religiosas, a pergunta dele. Não, nada disto. É a parte social, é coisa assim. Então fique e ainda pregue para os rotarianos. Então, dois missionários. Um proibiu na igreja dele no estatuto. O outro disse, seja. Ou seja, não há uma lista rígida. Não há uma lista. Até hoje papai prega para rotariano. Fez foi livro pensando em rotariano recentemente e tudo, já fazem muitos anos. Eu quero encerrar com quatro observações. Primeira, é importante a essência, a diferença de convicções vai levar a um jugo desigual nesse tipo de relacionamento, ou religioso, ou comercial, ou social, do que tipo for, vai levar a uma perturbação na sua vida com Cristo, a um comprometimento que vai perturbar o seu compromisso com Cristo, para poder beneficiar essa sociedade, ou essa união, ou essa participação, seja em que for, vai prejudicar, talvez alguém, falando do exemplo do Rotary, gostaria de participar de uma maneira tal, que o próprio missionário Haroldo teria dito assim, você não deve participar, mas como é que o irmão Jimmy pode, eu não posso, porque a maneira como você participa, a forma, o quanto você se entrega para isto, a maneira como você se ausenta da vida cristã, então, até isto pode ser variável. Então, vai ficar muito com a pessoa. Cada igreja tem liberdade e autoridade para adotar critérios na aplicação desses princípios de separação. Os critérios certamente vão ser mais rígidos ou mais maleáveis, dependendo de cada igreja, de cada pastor, de cada diretoria da igreja, das raízes daquela igreja, da denominação daquela igreja, vai variar. E cada crente é livre para se congregar na igreja que acha mais razoável, de acordo com a sua maneira de entender as Escrituras e como a sua consciência funciona. Ele não se sente bem na igreja A, ou B, ou C, porque é estreita demais, ou é larga demais. Vá para uma igreja que pratica um tipo de separação bíblica da forma que a sua consciência, seriamente, diante de Deus, não é por causa dos seus interesses pessoais, se for, você vai se dar mal com Deus. Mas se realmente a sua consciência com todo o seu coração acha que esta igreja não está bem colocada de maneira que você julgue equilibrada nesta questão de separação bíblica, fique à vontade. Vá para uma igreja que tenha este equilíbrio. E respeite as outras. Respeite as outras. Não é ficar apontando o dedo o tempo todo, que a igreja tal não separa assim, outro não separa assado, e ficar reclamando, reclamando e brigando. Não adianta. Especialmente porque não há uma lista. Segunda observação: a vida é muito complexa, irmãos. E não é possível para cada igreja fazer uma lista detalhada, não, do que é e o que não é permitido em termos de comunhão, de ligação, de união com não crentes. Minha sugestão é que os pastores de cada igreja orientem bem e naquilo que a igreja acha por bem não legislar, cada um siga a sua própria consciência. Se a igreja legislou, colocou no estatuto, colocou numa ordem interna, resolveu numa sessão, está resolvido. Ou você concorda, ou você sai. Não adianta ficar dentro da igreja, brigando, causando problema. Mas se a igreja não tem uma legislação específica sobre aquele tipo de relacionamento com o não crente que está ali perturbando ou deixando pela linha você em dúvida, fique à vontade de acordo com a sua consciência. Terceiro, é muito lamentável, mas eu acho que inevitável que o mundo veja esse assunto com muita incompreensão, aborrecimento, raiva, críticas, nos chamam de arrogantes, de desamorosos. É lamentável, não há o que fazer, além de tentar viver como Cristo viveu. Nós sabemos que somos justiça, luz, unidos a Cristo, crentes, santuários de Deus. Nós sabemos que é um privilégio ser tão protegidos por Deus contra o mal, contra a pecaminosidade que reina lá fora. É um privilégio nosso, nós sabemos disso. E nós queremos, como alvo, ser santos como Deus é santo, reto, justo. E mesmo separados, por fim, nossa atitude não é de superioridade. Nunca deve ser, ao contrário. Sabemos que somos pecadores e fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Se nós fazemos parte deste grupo dos que são salvos, não é por mérito nosso, ou mais inteligência, ou mais humildade, ou mais qualquer coisa que você possa imaginar. É puramente pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, Deus requer de cada ouvinte do Evangelho que se posicione, e Deus vai responsabilizar alguém que não quis se comprometer com o Senhor Jesus Cristo, se submetendo a Ele. Então, essa mesma graça que nós recebemos para nos salvar, que nós tentamos utilizar para amar aqueles que não são salvos em Cristo, para pregar a palavra de Deus, a mesma que foi pregada para nós, que um dia cada um de nós não era desse grupo, era do outro grupo, e agora passamos pela misericórdia de Deus e pela pregação do Evangelho que alguém fez conosco. Então nós amamos ao que não é crente, pedimos a Deus pelo que não é crente, pregamos o Evangelho para eles, tentamos dar um bom testemunho para eles e entregamos o caso ao Espírito Santo. Ele resolve o que fazer. Mas, amigo ou amiga, nunca confunda isto com arrogância nossa, com um tipo de exclusivismo, um elitismo, coisa assim. Não é. É a palavra de Deus que diz. Quanto a nós crentes, graças a Deus, porque somos de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude na prática, na aplicação de tudo o que foi dito aqui no dia a dia. Não é fácil, mas creio ter dado aqui os rumos para quem quer aplicar uma situação até muito particularizada da sua vida, da sua vida neste momento inclusive. Mas com o que foi colocado aqui, com as tuas escrituras ensino, nós temos diretrizes muito fortes e muito claras que nos dão segurança para nós agirmos dentro da tua vontade, mesmo sem uma listinha de o que pode e o que não pode. O que não pode é pecar, Senhor, contra ti, é nos afastar do compromisso com Cristo. Isso é que não pode. É isto que não pode. Nos ajuda a correr cada vez mais para os teus braços. E a comunhão ou o tipo de relação que nós vamos ter com o não crente, que nunca comprometa a nossa fé em Cristo, nunca nos enfraqueça E se assim for, que nos afastemos literalmente, como a tua palavra manda. Mesmo assim ainda, em amor e orando pelo outro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.